Nós vamos retomar hoje a exposição bíblica do Evangelho de João. Na semana anterior a esta, tivemos uma semana de conferências em Águas de Lindóia e um rapaz que estava lá me perguntou no intervalo: você tem alguma mensagem, algum lugar onde eu possa ouvir mensagem da sua igreja? Eu falei: tem, só olhar no site da igreja, você terá alguns áudios lá em MP3. Ele disse assim: ah, é mesmo? Sobre o que eu vou encontrar lá? Olha, as últimas mensagens em João, a exposição bíblica de João, e já chegamos à mensagem de número 50. 50 mensagens em João? Não, até o capítulo 8. O Evangelho de João não sabemos ainda quantas mensagens serão, mas até o capítulo 8 foram 50 mensagens, então você tem algumas horas lá para ouvir. Retomaremos hoje a mensagem de número 51, e meditaremos no capítulo 9 a partir deste momento. Então, certamente não terminaremos deste ano a exposição de João, ficará para o ano que vem o restante delas. Abra sua Bíblia então em João, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 7. Nós vamos ler esse trecho. E em seguida vou introduzir o assunto. E o assunto que vou introduzir hoje diz respeito às próximas três mensagens também. Diz assim, João capítulo 9, versículo 1 até o versículo 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Algumas perguntas que quero fazer neste momento para as nossas aplicações são apenas lembretes. Para aqueles que estão conosco pela primeira vez, certamente faltará um pouco de contexto. Para aqueles que já acompanharam as mensagens do capítulo 8, terá um pouco mais, do capítulo 6 até o capítulo 8, terá um pouco mais de contexto para entender o capítulo 9. Mas eu quero trazer à tona algumas perguntas que nos farão refletir na mensagem de hoje. O que Deus quer da minha vida? É a pergunta que eu gostaria que você se fizesse. Fizesse a si mesmo. O que Deus quer da minha vida por me fazer conhecer o Evangelho e a obra de Cristo? Nós temos ouvido muitas mensagens acerca de Jesus, restaurado o Evangelho centrado em Cristo, e tenho certeza de que muitos aqui seriam capazes de defender o Evangelho genuíno hoje. Quando começamos a exposição em João, nosso interesse era ressaltar a fé centrada em Cristo e o Evangelho cristocêntrico, não antropocêntrico. E eu sei que muitos aqui poderiam reprisar isso tranquilamente. Mas a pergunta que você deve fazer a si mesmo hoje é: por quê? O que Deus quer da sua vida por ter permitido que você conhecesse o Evangelho e também a obra de Cristo com tudo isto? E uma segunda pergunta tem a ver com a nossa igreja, diretamente, com esta comunidade. Aqueles que estão nos visitando, que certamente congregam em outra igreja, isso tem muito a ver com a igreja local, o que Deus está fazendo com a igreja local. O que Deus quer da vida de nossa igreja. Agora eu me refiro a esta comunidade que, por 50 mensagens, fomos alertados, estimulados a pensar no contrário ao evangelho popular pregado comumente nas igrejas de hoje, e que não era apenas para fazer crítica ao evangelicalismo, mas era ressaltar a importância de restaurar um evangelho centrado em Cristo nas Escrituras. E por que Deus está fazendo isso conosco? E o que Ele quer, o que requer de nossas vidas, por conhecermos o Evangelho e a obra dEle. O objetivo desta mensagem, então, é apenas fundamentar de que a obra de Cristo tem propósito. Toda a obra de Cristo, em todas elas, há propósitos. E por que o que Deus está fazendo conosco? Qual o propósito de conhecermos as obras dEle? Esse é o único objetivo de hoje como introdução ao capítulo 9. O versículo 1 diz assim: caminhando Jesus. João começa a narrativa dizendo que eles estavam andando, e o termo aqui não é simplesmente que ele estava atravessando alguma região, como ele fez algumas vezes. Dessa vez ele usou uma introdução, simplesmente para mostrar que eles estão em atividade, em movimento. Estavam caminhando, e aleatoriamente João separa essa história com seu objetivo textual, e disse, caminhando Jesus, sem saber quando e de onde para onde. Mas qual é o objetivo de João ao nos demonstrar isto? É preciso perceber no capítulo 9, e do capítulo 6 até o capítulo 10, que todos os eventos selecionados por João estão relacionados a algumas atividades judaicas, algumas festas. E que, aproximando de algumas festas, Jesus faz algum ato, alguma obra. E João também separa alguma obra que Cristo tenha feito para dar algumas lições aos seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele. E da mesma forma, provocar os judeus. Você vai encontrar isso a partir do capítulo 6 até a última semana. Jesus, realizando alguma obra, ele realizou muitas obras. Mas João seleciona na sua narrativa uma obra importante que tivesse servido como metáfora para os discípulos, provocado os judeus, que o prenderiam mais tarde, e que também pudesse provocar um discurso aos judeus e aos discípulos. Aqui no capítulo 7 e 8, nós temos a festa dos tabernáculos, que foi assunto da última mensagem. Capítulo 7, versículo 2, João deixou lá claro, ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Qual é a próxima festa que João vai ressaltar para você perceber o que Jesus estava fazendo? Por que vai realizar uma obra, um milagre? Por que vai provocar os judeus? Por que vai criar metáforas para os discípulos? Porque ele quer fazer um grande discurso em alguma festa de novo. No capítulo 10, onde esse trecho vai nos levar, está a festa da dedicação. Capítulo 10, versículo 22, nos diz, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Você pode perceber que estava se aproximando do fim do ano no nosso calendário, o inverno deles. E naquele período, Jesus realizou uma obra que serviu como metáfora para os discípulos, que provocou os judeus, e este grande milagre realizado lhe daria oportunidade de grandes discursos naquela festa. Então nós temos entre estas duas festas 3 meses. Em algum momento, dentre esses 3 meses, Jesus vai realizar aquele milagre. Para você perceber como esta é a dinâmica do texto de João, se você voltar até o capítulo 6, ele fez a mesma coisa entre o capítulo 6 e 7. O capítulo 6 nós encontramos a festa da Páscoa. Ora, a festa dos judeus, a Páscoa, estava próxima. E Jesus fez o que ali? Estava andando com seus discípulos, diante dos judeus, realiza uma obra. E interessante porque João selecionou, dentre tantas obras e milagres, naquele episódio, a multiplicação dos pães. Porque aquilo seria uma metáfora muito fácil para os discípulos e para os judeus. Para que ele pudesse criar, provocar um grande discurso, visto que a festa dos pães ázimos é exatamente dieta de pão. Que a Páscoa, todo o ritual de Páscoa, tem envolvimento com o pão. Ele multiplica o pão e depois, logo à frente, vai ter um discurso duro e o discurso ele se coloca como uma metáfora. Aquele pão que vocês buscaram tanto para saciar a fome de vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem um pão muito superior que desce do céu. Eu sou o pão da vida. E aí o resultado, quem não comer da minha carne não terá vida. Isso para os judeus é extremamente ofensivo e Jesus estava provocando aqueles judeus, dizendo, se você quer chegar aos céus, não tem outro caminho a não ser por mim. Os judeus ficaram irritados e alguns discípulos abandonaram porque acharam aquilo duro demais. Logo em seguida, no capítulo 7, você terá a festa dos tabernáculos. E o que nós encontramos próximo a esta festa? Jesus, os discípulos e os judeus. Jesus realiza muitas obras, mas no texto em que João está escrevendo, ele separa aquela obra que provocou o grande discurso. A obra, ele livrou a adúltera da acusação. E aquilo lhe deu oportunidade para, diante dos judeus, dizer, eu sou a luz do mundo. Vocês acham que a lei trouxe iluminação? Eu sou a luz do mundo. E quem não vir a mim, não verá meu Pai. Em outras palavras, ninguém será salvo. Ele provocou. Resultado, os judeus que agora estavam irritados querem apedrejá-lo. E os discípulos que ainda persistem em segui-lo estão agora atemorizados. O que vai acontecer? Jesus não para de provocar esses homens. E eles já querem matá-lo e vão conseguir uma hora. Se dermos sequência agora no capítulo 9, o que nós temos? A festa da dedicação. Espera-se que diante de tantas obras que Jesus tenha realizado, João separe aquelas que ele quer escrever àquela igreja, especificamente a igreja de Éfeso, para entender o discurso de Jesus. É isto que nós vamos meditar. E do capítulo 9 até o capítulo 10, onde teremos o discurso na festa da dedicação, nós vamos encontrar lá Jesus dizendo: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, quem não entrar por mim não será salvo. Se você está entendendo a repetição e como isto vai se agravando a cada festa, onde terminará na próxima Páscoa com a sua crucificação, vamos entender que em versículo, capítulo 10, versículo 7, ele diz: em verdade vos digo. E porque João agora quer frisar o seu testemunho, o que eu vou dizer a vocês é verdadeiro. O superlativo grego, que não temos isto como temos no português, é a repetição, é verdade, e é verdadeíssima o que vou dizer a vocês. Eu sou o único pastor, e nenhuma ovelha do meu Pai pode entrar por qualquer outro lugar a não ser por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Era pedir para morrer mesmo. Ele estava provocando a própria morte. Jesus nunca tentou fugir da cruz, mas estava provocando a obra redentora. E para que a sua obra fosse entendida, ele teria que desconstruir toda a confiança numa lei maculada, numa religião falsa. E por isso realizou algumas obras, como alguns milagres. Capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor, se alguém entrar por mim, será salvo. Isto provocou a sua morte. Os judeus estavam ali, tiveram duas dissensões agora. Se até o capítulo 9 nós encontramos os judeus tendo crises e tentando apedrejá-lo, no capítulo 10 você percebe que João diz: eles tiveram uma dissensão e Jesus não parou. Jesus continuou e provocou uma segunda no mesmo período, no mesmo ambiente. Então, no capítulo 9, versículo 16, o texto nos informa que houve grande dissensão entre eles. Normalmente, Jesus então partiria porque os discípulos dele ficariam tão aterrorizados e ele partiria. Dessa vez ele provocou ainda mais, e o João diz, e rompeu uma nova dissensão entre os judeus. E no versículo 39, nesse ponto então agora, procuravam prendê-lo imediatamente. Qual foi a obra que provocou tamanha dissensão entre os judeus, que João separou para nos contar? A cura de um cego de nascença. E é exatamente este o centro do capítulo 9 e capítulo 10. As obras de Cristo. Por que ele realizou aquela obra? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Toda obra de Cristo havia um propósito claro. Teremos muitas provocações que já fomos preparados para isto. Escandalizados, de certa maneira. Logo no capítulo 3 de João, já faz muito tempo, foi no ano passado, nós começamos a escandalizar alguns dos irmãos aqui quando começamos a falar sobre milagres. Que milagres, como se espera em toda a igreja evangélica, não acontecerá, não acontece nem acontecerá como as pessoas querem. Cristo não veio à Terra para realizar milagres. Ele curou algumas pessoas específicas, intencionalmente. Mas ele não veio realizar obra social. E o que a igreja evangélica de hoje procura, eles querem milagres, é o evangelho antropocêntrico. É o evangelho centrado no homem, para satisfazer nossas vontades. E não vai acontecer. Então eu imagino que hoje não vai criar tanta contenda assim no seu coração, porque a cada milagre exposto aqui, frisamos que Jesus tinha propósitos. E este, novamente, ele repete: as obras que eu faço em nome de meu Pai têm um objetivo, testificar que eu sou o Salvador do mundo, o Messias. Nada mais. E quero introduzir, então, pensando sobre a obra de Cristo no capítulo 9. Versículo 4 do capítulo 9, então, nos diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aqui está o objetivo de João ao realizar o milagre, ao provocar aquela obra diante dos discípulos, demonstrar o propósito de sua obra. Então, quando pensarmos hoje sobre a obra de Cristo, durante o capítulo 9 e capítulo 10, nós vamos entender o que a obra de Cristo produz, provoca, qual o seu objetivo, qual a importância de entendermos isto para a igreja, de aplicarmos isto em nossas vidas hoje, e responder as duas perguntas: o que Deus quer da minha e da sua vida, por conhecermos o Evangelho e a obra de Cristo? E o que Ele quer de nossa igreja, o que Ele espera, porque nós conhecemos a sua obra e conhecemos o Evangelho. Então nós vamos entender como João escreveu o capítulo 9. Observe que interessante, isso vai introduzir as próximas três mensagens também. Do capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 5, você vai perceber a narrativa, antes do discurso. E na narrativa, João contou a nós Jesus e os discípulos. Eles caminhavam. Do versículo 6 ao versículo 7, você vai encontrar Jesus e o cego. Eles encontram o cego e Jesus agora vai dialogar com o cego. O cego sai e o cego vai encontrar-se com seus vizinhos. A obra realizada no cego agora atingiu os vizinhos dele. Depois você vai encontrar os cegos e os fariseus, porque os fariseus ficaram tremendamente perplexos e irritados por causa daquela cura. Logo em seguida, no versículo 18, você vai encontrar os fariseus e os pais do cego. Possivelmente aquele cego seria solteiro. E os fariseus queriam conversar com o pai dele, com o responsável. Duvidaram de que aquele cego fosse cego de verdade. E você vai encontrar agora os fariseus e o cego. Eles voltam para o cego porque os pais fogem da responsabilidade. E no versículo 35 a 20, na verdade, do 35 a seguir, você vai encontrar o cego e Jesus. O cego retorna até Jesus. E aí você tem Jesus e todos, onde ele vai fazer um grande discurso. Observe que interessante, há várias maneiras de entender como João compôs esse texto da seguinte maneira, observando a seguinte questão. Você tem o primeiro tópico, Jesus e os discípulos, e aquilo vai e voltará entre Jesus, os discípulos e os judeus. Você vai ter Jesus e o cego que vai e que vai voltar entre o cego e Jesus. Você vai ter o cego e os vizinhos, aquilo provoca na sua sociedade, depois os fariseus e os pais do cego cobrando a sua responsabilidade com a sociedade judaica. E vai ter o cego e os fariseus, e depois vai ter os fariseus retornando ao cego. Há outras maneiras de entender esse trecho observando os parágrafos escritos por João. Primeiro você vai ter Jesus e os discípulos, Jesus e o cego. O início, a grande obra do milagre. O objetivo aqui é entender o propósito. Cada obra de Cristo havia um propósito definido. Ele não fez obras sociais. O objetivo dele não era retirar a doença do mundo. Ele curou algumas pessoas intencionalmente. Ele selecionou aqueles que ele ia curar. A segunda parte, os cegos vizinhos e os cegos fariseus, é o impacto que aquela obra de Cristo causou na sociedade religiosa e também na família dos cegos. Depois você vai descobrir que a obra de Cristo traz grande juízo. Aqueles pais foram colocados no tribunal e eles mentiram com medo do tribunal. Quando Cristo realiza uma obra na vida de uma pessoa, não dá para fugir do juízo. Entende por que a pergunta que fiz é importante? Se você hoje conhece o Evangelho genuíno, se você hoje conhece a obra de Cristo e a obra genuína, e você consegue respaldar sua doutrina nas Escrituras, você não tem mais escamas nos olhos. Você já não é mais enganado por qualquer mensagem, por qualquer pastor, por qualquer denominação ou por qualquer religião. E a pergunta que fica é: por que Deus está fazendo isso com você? Isso nos traz alguns juízos, por conhecermos a obra de Cristo. E por fim, se você negar isto, você é cego e se torna ainda mais cego. Ou você vai enxergar nitidamente e não vai poder mais fugir da responsabilidade. Esta será a conclusão antes do discurso de Jesus. Jesus usa isso como metáfora para dizer aos judeus: a sua religião, vocês eram cegos, viram a minha obra e se tornaram ainda mais cegos. Porém, os discípulos agora estão se preparando, eles enxergam mais profundamente, enxergam melhor. Vamos começar a entender então sobre a obra de Cristo e o propósito dela, e completaremos, se o Senhor permitir, nos próximos domingos, até chegarmos a este ponto de fé genuína ou maior incredulidade. O que Deus quer de nossas vidas? Primeira meditação, então, faremos no capítulo 9 até o versículo 7. E vamos pensar sobre a obra de Cristo, entendendo que a obra de Cristo sempre é realizada com um propósito claro sobre o Evangelho. Sempre é realizada com um propósito claro sobre o Evangelho. Então vamos entender a obra de Cristo e o propósito do Evangelho, olhando em primeira instância o propósito do Evangelho. Versículo 1 nos diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Para entender bem este versículo, eu vou colocar algumas palavras que em outras traduções, talvez alguns de vocês tenham traduções diferentes da minha, há uma tentativa de comunicar isso na língua portuguesa e de forma bem difícil. Visto que os infinitivos gregos são difíceis de traduzir a intenção deles para o português, aí cada versão tenta colocar isso de uma forma. Aqui colocaram assim: caminhando viu Jesus, uma ideia do que ele estava ali andando, e aí enquanto estava andando viu. Mas há outra maneira de entender que a ação foi provocada quando compreendemos na língua original a ideia de que outras traduções tentaram colocar assim: passando por, viu. Ou passando pelo lugar onde estava, o cego viu. Em outras palavras, que João está querendo nos comunicar que ao passar onde estava o cego, foi possível perceber que aquele cego não era um cego comum. Aquele cego era um cego de nascença. De alguma forma, João está contando àquela igreja, e nós devemos perceber isto hoje, que Jesus não estava andando aleatoriamente: ah, temos muitos cegos, eu vou escolher um aqui e vou curar, porque é para isto que eu vim. João quer que os seus leitores percebam que Jesus levou os discípulos até um lugar onde estava um cego, e que não era um cego comum, era um cego de nascença. Era importante que esse cego fosse um cego de nascença. Cada milagre selecionado por João, visto que ele vai concluir o seu evangelho nos dizendo que se ele fosse relatar todos os milagres e todas as obras de Cristo, não haveria espaço para os livros naquela época. Isso não caberia nos livros que pudessem ser escritos. Mas ele disse: cada milagre escrito neste evangelho foi selecionado para que você conhecesse o Messias Salvador e tivesse vida eterna. Jesus provocou aquele milagre porque queria usar aquele milagre como metáfora para os discípulos e provocação aos judeus para que ele pudesse discursar que ele é o Messias, o Salvador do mundo, a porta das ovelhas, e que ninguém chegaria ao céu se não fosse por ele. Então ele selecionou onde estava aquele cego. Há um outro ponto a ser observado aqui, que o cego não é importante, o homem não é importante. Algumas pessoas tendem a ler a Bíblia, eu ouvi muitas questões assim, aulas, principalmente aulas de interpretação, de exegese, as pessoas interpretando coisas alegóricas, olhando para assuntos secundários. Como aquele trecho em que Jesus cura um indivíduo que pedem para que quatro rapazes ou quatro amigos daquele paralítico descessem ele pelo telhado. E algumas pessoas disseram: para ensinar humildade, o evangelista não contou os nomes daqueles homens. Não é verdade. Não tem nada disso no texto. Então vamos buscar significado em coisas secundárias. João não definiu quem era aquele homem porque não era importante. O importante é que ele fosse saber que ele era cego e era cego de nascença. E por isso coloca isso em forma bem definida. Um homem cego. Quando é importante definir a pessoa, como ele definiu algumas vezes João Batista, como definiu Nicodemos, ele vai dizer: aquele homem é o fulano de tal. É importante entender isso nas narrativas de João. Porque destaca a descrição que ele faz, aquele cego escolhido por Jesus, ele era cego e era cego de nascença. Escolhido para ser uma metáfora. E nesse sentido, que a primeira conclusão que quero fazer você pensar a respeito é: eu, hoje, Eu estou certo de que tudo o que acontece ao nosso redor deve ser visto como uma metáfora do Evangelho, incluindo todas as coisas favoráveis ou frívolas, das coisas simples àquelas mais inusitadas. O que precisamos é pensar mais a respeito do Evangelho para percebê-las. Esse seria o primeiro pensamento em relação a este versículo sobre Jesus. O que Jesus estava ensinando para os seus discípulos é: vocês precisam pensar acerca do Evangelho e da salvação, porque vocês são evangélicos. Vocês têm outra visão sobre o mundo. E andando com Jesus, a cada evento, Jesus estava perdendo tempo, mas ele curava e usava aquilo como metáfora do Evangelho. Hoje isso ainda deve ser sobre nossas vidas, quando nós entendemos isto. Cada uma de nossas ações, aquilo que acontece ao nosso redor, deve nos chamar a atenção como isto pode demonstrar a vontade de Deus na minha vida e qual é o propósito centrado no Evangelho. Se nós entendermos isto, nós vamos olhar o mundo de outra forma e vamos pensar como evangélicos de outra forma. Até mesmo quando falamos de milagres, e vamos falar disso mais uma vez. Algumas pessoas, eu vou reprisar o que já dissemos aqui outras vezes. Algumas pessoas receberão uma cura milagrosa quando o médico já disse que não há solução pela ciência. E de repente aquela pessoa miraculosamente é curada. E ela virá à igreja e vai dizer: eu quero dar um grande testemunho de Deus, de que Deus existe. Agora descobri que Deus existe. E aí nós chamamos isso de idolatria. Você só acredita que Deus existe porque ele fez alguma coisa para você. Só por isso que você acredita que ele existe. Se Deus não te curar de enfermidades, ou não me curar de enfermidades, devemos crer que ele existe do mesmo jeito. E que ele é bondoso do mesmo jeito. Porque o que ele tinha que fazer por mim, ele fez, que é me salvar da eternidade, da condenação eterna ao inferno. Isto basta para que eu adore. Ele não precisa fazer nada. Portanto, não ficarem surpresos com se ele curar alguém. E ainda dizem assim: viu como Deus é grande? Ele é capaz de curar. Mas você não sabia que Deus era grande? Ele fez... Tenho certeza que você já sabe responder isso. Ele fez um mundo com a sua palavra, e o mundo do nada, e você fica surpreso que ele pode simplesmente curar uma célula. Ele criou céus e terra com sua palavra, e você ficou surpreso porque você não conhecia Deus, ou não conhece Deus ainda. Você criou um Deus falso na sua cabeça, um Cristo fabricado, porque cada obra de Cristo que é realizada, mesmo as curas, mesmo os milagres, havia um propósito claro. Não simplesmente para que as pessoas ficassem estupefatas com o seu poder, mas cressem que ele era o Messias. E devemos pensar a respeito disto. Em segundo lugar, vamos observar o Evangelho e o debate teológico que também está nessa introdução sobre o propósito da obra de Cristo. O versículo 2 nos diz assim: os seus discípulos perguntaram, quando eles então passaram pelo cego de nascença: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus provocou a pergunta ao chegar diante daquele cego de nascença, e ele sabia que os seus discípulos teriam grande curiosidade. E eu sei que você também teria grande curiosidade, e algumas pessoas que conheço aqui dentro não deixaria passar esta oportunidade, não é? Que algumas pessoas aqui, se você respirar, eles já fazem para você alguma pergunta teológica de algum debate. Não é verdade? Se você estiver tomando água e fizer assim, estiver falando, você fala assim, eles aproveitam a deixa. Aí aquele. Quantos anjos cabem mesmo na cabeça de um alfinete? Eu sei que aqui temos muitos assim que gostam do debate teológico e é divertido mesmo. Porém, Jesus estava provocando essa pergunta. Aí chega diante de um cego, ele já olha para os discípulos, e aí já vem o primeiro, né? Perguntar: e aí? Responde agora. Nós temos aqui um debate grande entre os judeus. Tem gente aqui que defende que se nasceu cego, a culpa é dos pais. Os pais pecaram. Vem para a próxima geração. Agora temos outros teólogos aqui que dizem assim: não, é porque ele pecou ainda no ventre da mãe. O pecado é dele. E tem outros que já o pecado aí já aconteceu lá nas vidas passadas. E por aí vai o debate. Então Jesus provocou. E eles perguntaram: quem pecou? Foi ele que pecou ou foram... os seus pais, para que nascessem cegos? Jesus, responde aí. E o versículo 3, Jesus respondeu dizendo: nem ele pecou, nem seus pais. a resposta de Jesus é bem interessante para o debate teológico. Vocês estão preocupados com os detalhes, em satisfazer a curiosidade de vocês. E eu estou preocupado com o que significa isto. Não em dar respostas, mas em enxergar a metáfora do Evangelho em cada situação da vida. Quando você vê um cego de nascença, sua preocupação é quem está certo, o grupo A, o B ou o C, dando respostas religiosas de Jesus, e vocês não conseguem perceber o Evangelho. Estão conseguindo compreender um pouquinho do que eu quero dizer sobre o debate teológico também hoje? Eu gosto de debate teológico, mas tem algo ruim no debate teológico, é quando a pessoa quer debater teologia simplesmente para descobrir qual grupo tem razão, desconectando totalmente aquele fato do Evangelho. Poucos estão preocupados em perceber por que isso existe. Mesmo que não tenhamos respostas, nós precisamos perceber por que existe. Qual é o propósito de Deus ao permitir que esta ação acontecesse, que tal fato existisse, para que nós hoje pudéssemos percebê-lo? É esta a pergunta diante de todas as ações do mundo. Há uma maneira de ler os salmos, que quando você lê os salmos, chamados salmos antropológicos são aqueles que manifestam a vida do homem. Muitos salmos foram escritos assim, onde o autor não quer simplesmente contar coisas abstratas, ele quer que você perceba o seu sentimento, a sua visão. São chamados salmos antropológicos. Conhecemos o homem, e por conhecer o homem, conhecemos o que o homem conheceu de Deus. Isso é muito importante. Um bom exemplo disso é quando o salmista olha para o céu, que seria a mensagem que eu ia pregar semana passada, mas o pastor Lócio estava empolgado, e aí ele pregou 4 mensagens sequenciais, e teve que completar semana passada. Mas o salmista olhou para os céus e disse assim, observou a beleza dos céus, e que ele disse, quando eu contemplo os céus, me pergunto, quem é o homem? Para que deles te lembres. Fizeste ele bem menor do que os deuses, mas o coroastes. A impressão que ele tem é, eu olho o Senhor, eu olho para as nuvens, para o sol, que sai de um lugar e vai para o outro, o que ele percebe? Quem eu sou. E por saber quem eu sei quem Deus é. Há um final todo voltado para Deus. Há uma percepção de mundo em que ele quer encontrar Deus em cada lugar, em cada metáfora, em cada ação. E é isso que Jesus está resgatando aqui com seus discípulos. A partir de hoje, aqui para os debatedores teológicos, parem de se preocupar. Quem é que está certo aqui? É Calvino? É Armínio? É Marcião? Sei lá, quem é que está certo nessa posição? O que você faz? Olha, é importante saber a resposta, é claro. Nós precisamos buscar a verdade. Mas muito mais importante do que saber a resposta certa é por que isto existe. Porque se existe, há um propósito de conhecer a mensagem de Deus. E a messiânica, o Evangelho. Quem o homem é, quem Deus é, por que nós precisamos dele e por que um Deus tão grande se revelou a nós. Se nós desconectarmos isto, estaremos criando debate teológico infrutífero, estéril, que não produz nada, que não leva a lugar nenhum, a não ser a soberba daquele que diz, está vendo como eu tinha razão? E as pessoas brigam. Se tem uma coisa que prova que o debate teológico é religioso e não estão buscando a verdade, é porque começam a discutir sobre Bíblia e terminam inimigos. Só para vocês terem uma ideia, há um manifesto que o pastor Wadislau está produzindo, ele quem produziu o documento e será assinado por vários teólogos brasileiros arminianos e teólogos calvinistas. Por que esse manifesto? Porque algumas pessoas estão cansadas de verem brigas na internet em nome de calvinismo e de arminianismo. E os teólogos calvinistas sérios com Deus querem produzir esse manifesto para dizer assim, esses que estão brigando aí na internet, na televisão, não nos representam. Porque nós podemos ter pontos diferentes, divergentes. Mas se somos cristãos, nós não estamos preocupados com quem está certo. Nós estamos preocupados se estão conhecendo, entendendo o Evangelho. Essa é a preocupação. Esse é um manifesto sadio. Então temos que tomar cuidado com o debate teológico. Jesus provocou o debate teológico. Ele chegou lá e a pergunta dos discípulos é essa. Quem é que está certo? Eu não sei, isso aqui é uma inferência minha. Não há nenhum respaldo no texto e nenhum lugar, exceto o debate sobre posicionamento que nós vamos ver com Tiago e João, por exemplo, e Pedro, em alguns momentos, que queriam maior destaque com Jesus. Essa distinção nós veremos entre os discípulos. E não me parece que está acontecendo aqui, que essa distinção, ou tivesse entre os próprios discípulos e apóstolos, uma divergência. Alguém que cresce como uma facção dos judeus e alguém que cresce como outro. Eu não tenho isso, como afirmar isto. Mas, de alguma forma, eles tinham essa preocupação, e a preocupação não era em entender o Evangelho, era saber quem estava certo. Quem pecou, Senhor? Temos duas posições aqui. Aqueles que dizem que foram os pais, aqueles que dizem que foi ele. Então, responde aí. E Jesus, ao invés de simplesmente responder que é um ou outro está certo, ele diz assim, olha, nem ele pecou e nem seus pais. O pecado e o sofrimento surgiram de onde? No ventre ou na vida dos pais antes do nascimento? Jesus disse, nem ele pecou e nem seus pais. É com isto que se preocupam? A resposta de Jesus aqui não está em argumentar. Olha, eu vou contar para vocês a doutrina da hamartiologia e criar argumentos para que vocês entendam quem pecou. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Não há argumentos de Jesus. Vocês estão preocupados com isto? Ele nasceu cego, mas, ao contrário de buscar quem pecou, ele nasceu cego com uma finalidade. Foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus não estava preocupado em criar uma teologia sistemática para provar àqueles discípulos que eles que tinham argumentos teológicos da língua hebraica, da língua grega e de qualquer outra coisa que as pessoas gostam de utilizar hoje para dizer, está vendo como eu tenho razão? Olha, muito mais importante que descobrir quem tem razão. A preocupação é como Deus vai ser conhecido através disso. Porque se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque há um propósito claro, centrado no Evangelho. É para que você o conhecesse. Eu vou reprisar mais uma vez um assunto que contei sobre Deus também em pelo menos 3 mensagens só aqui. E que vou reprisar isto porque acredito que foi um ato de sabedoria que Deus deu àquele homem naquele momento tão importante da história, da nossa história. Nós não entendemos tudo o que Deus está fazendo, nem, e tampouco entenderemos tudo o que Deus está fazendo e fará com as nossas vidas. Pode ter certeza disso. Mas as pessoas gostariam de ser deuses. Você e eu temos um desejo intrínseco que queríamos que Deus nos prestasse contas. Por que é que o Senhor fez isto? Por que o Senhor permitiu tal coisa? E não existe arrogância maior do que esta, de tentar dizer a Deus, por que é que o Senhor fez? Me explica. E Deus diz, quem disse para você que eu vou te mandar uma carta explicando cada detalhe do que fiz e por que fiz? Nós não temos todas as respostas. Guardem isso. Nem mesmo nas Escrituras. Não há nenhuma preocupação dos autores bíblicos na revelação de Deus em satisfazer nossa curiosidade, em nos dar todos os argumentos necessários para entendermos o mundo, mas todos os necessários para conhecermos a Deus, encontrarmos a salvação e glorificarmos a Ele, sim, isso nós temos. Mas não temos todas as respostas do mundo. Quando o avião bateu nas Torres Gêmeas, um fato marcante na história do mundo, várias famílias americanas foram reunidas em São Paulo e eles convidaram 3 religiosos para responder e acalentar os corações daqueles familiares que perderam parentes lá e ainda nem estavam, nem poderiam viajar, estavam proibidos de tomar um avião e ir lá visitar os familiares. Então, houve muita preocupação por parte das famílias daqueles americanos, pessoas conhecidas e todo o patriotismo. Reuniram as famílias americanas em São Paulo num grande evento na semana seguinte e os organizadores chamaram 3 religiosos com o seguinte propósito, venha e traga uma mensagem de consolo. Eu não sei o que você vai fazer para consolar, mas de alguma forma eles querem respostas. E trouxeram lá um padre e o padre disse assim, olha queridos, fiquem tranquilos, porque nós não podemos culpar a Deus, porque Deus chegou lá. Melhor, Deus não tem nada a ver com isto. Deus não está nas tragédias. Quando as tragédias acontecem, escapa das mãos de Deus. Deus não sabe o que está acontecendo. Então devemos nos consolar que há criminosos, há violência, há isso tudo, mas nós devemos buscar a Deus que é santo e puro. E ele tentou defender Deus ali na história. Veio um segundo, que era um rabino, E o rabino chegou e disse assim: queridos, vocês podem ficar tranquilos. Deus chegou, sim. Mas Deus também não tem nada a ver com a tragédia. Deus chegou na solidariedade. Quando o bombeiro chega para ajudar, você tem que entender Deus ali. É Deus cuidando. Quanto outras vidas que escaparam milagrosamente, devemos entender o cuidado de Deus. Deus chegou na misericórdia, na compaixão, na fraternidade. E aí depois vem um pastor presbiteriano. E com muita sabedoria ele diz assim: queridos, eu não sei como é que você vai ser consolado com o que eu vou dizer aqui, mas o primeiro colega disse que Deus não veio. O segundo disse que Deus chegou atrasado. E eu tenho que dizer para vocês que, não, que nenhuma obra, nenhuma folha, nenhum cabelo de nossas cabeças cai sem a vontade de Deus. Deus continua controlando. Deus continua sendo soberano. E aquilo não escapou aos olhos dele. Eu não sei explicar o que ele quer com isso. Mas nós temos que crer em Deus que ele é soberano. Evidentemente que esta resposta não nos traz satisfação porque não nos explica. Mas é assim que é. Se você já leu O Auto da Compadecida, do Suassuna, vai ver o personagem dizendo assim: eu não sei como é que foi, mas eu sei que foi. É mais ou menos isto. Olha, eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu sei que Ele está fazendo. Isso é fé. Isso é crer no Deus soberano. Isso é acreditar que cada ação dEle aqui, manifestada e revelada, foi revelada para que eu conhecesse. Mas eu não terei todas as explicações. E devemos concordar com isso. E ele também não nos explicou aqui uma doutrina de ramatiologia tão profunda para que pudéssemos explicar como o pecado acontece no ventre da mãe para que o bebê nascesse cego. Ele disse: eu não vou explicar isso para vocês, mas tenha ciência de uma coisa, parem de se preocupar com isto e se preocupem mais em conhecer o propósito de Deus nas suas obras. Estou certo que o debate teológico é extremamente importante para a discussão da verdade, para termos certeza de que estamos produzindo fé, uma crença baseada nas Escrituras. Mas não podemos debater teologia ou qualquer outra coisa sem entender que cada ação de Deus na Terra teve um propósito, e o propósito era revelar o Messias. A obra de Cristo sempre é realizada com um propósito claro sobre o Evangelho. Em terceiro lugar, devemos observar nesta introdução sobre a obra de Cristo e o propósito dela, o Evangelho e a obra dos discípulos. No versículo 4, entendemos assim, lemos assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus, imediatamente ao responder: olha, não se preocupem com isso, mas percebam que Deus quer manifestar a obra dele, e foi por isso que esse homem nasceu cego, é por isso que ele está aqui diante de nós, ele dá uma sentença. O que nós precisamos fazer agora, o que nós precisamos entender, perceber, nos concentrar, é em realizar as obras dele. Quando você percebe a obra, o propósito da obra, você se torna responsável por ela. E se observarmos nisto, é necessário que façamos. Plural. Ele olha para os discípulos: agora que você entendeu, você é responsável. A obra não é mais minha, agora é sua também. Agora você conhece o Evangelho, agora você conhece o propósito de Deus. Entendendo isso na perspectiva de João, quando escreve, João está se colocando aqui. Esta obra que Cristo estava manifestando naquele dia nos torna hoje responsável por divulgá-la, por percebermos, como percebemos, por conhecê-la como conhecemos, mas agora nós devemos realizá-la. E depois ele disse: a obra daquele que me enviou. Agora ele coloca no singular. Nós somos responsáveis por entendermos a obra dele que está sendo realizada e eu que fui enviado para realizar essa obra. O detalhe aqui que devemos concordar é que o Evangelho, quando percebemos a obra dele, nos traz responsabilidades, porque é realizada com um propósito claro sobre o Evangelho. Quando você entende esse propósito, ele também te torna responsável por divulgá-lo, por realizá-lo. Em quarto lugar, o Evangelho e as metáforas da vida. Se Jesus selecionou aquele cego para servir como metáfora, para que os discípulos compreendessem a obra, crescem no Messias, e para que aquela metáfora lhe desse subsídio suficiente para o discurso aos judeus, agora devemos entender por que no Evangelho temos a descrição de tantas metáforas. Quando Jesus olha para os discípulos e diz que somos responsáveis agora por realizar a obra daquele que enviou, ele lança outra metáfora, enquanto é dia. Enquanto é dia, Jesus estava dizendo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O dia ali era uma metáfora para significar enquanto ainda temos a luz. Enquanto ainda temos Jesus. Há várias maneiras de entender esse trecho da seguinte maneira, na perspectiva de João, no dia em que ouviu, e na perspectiva de João, no dia em que escreve, e na perspectiva de João, quando vai escrever as epístolas. Olha que interessante, a metáfora vai aparecer, Jesus a ouviu de Jesus, comunicou décadas depois à igreja, quando escreveu o Evangelho, e aplicou esta mesma metáfora do dia, da luz, quando escreveu doutrinas à igreja numa epístola. E essa luz pode ser interpretada, então, no dia em que João ouviu, enquanto ele está conosco. Ele ascendeu aos céus e agora João escreve o Evangelho e diz, enquanto ele esteve conosco, conhecemos essa luz. E essa luz está conosco hoje. Aí ele compõe a história. Quando ele escreve a epístola, ele vai dizer que essa luz que ilumina o mundo, que nos salva, que nos faz perceber, tatear, aquilo que nós não conhecíamos antes, agora ele está aplicando isso de forma doutrinária. Que nos leva a entender que Jesus veio à Terra, era a metáfora do dia ali, esse dia vai terminar, nem sempre teremos conosco essa luz, e ela terminou, e acendeu os céus. João escreve à igreja e diz assim, agora nós temos a luz que está conosco, que está com a igreja, mas esse dia também vai terminar. Esse mundo será inundado por trevas novamente. Essa luz que você e eu temos, que nos redime, que nos faz entender, que nos faz julgar, tatear, terá um fim. Porque esse mundo será condenado. Porque esse mundo está em trevas e será entregue às trevas. Queridos, eu queria lembrar que nesse tópico é a seguinte questão, o Evangelho e as metáforas da vida. Enquanto nós conhecemos a luz e conhecemos Jesus, e se Deus fez isso contigo, já revelou a obra dele, você tem que responder a si mesmo por que ele fez isso. E como igreja, o que ele quer ou requer de nós por conhecermos isto? Porque ainda estamos no dia. Ainda podemos transformar essa obra, levando ela a outras pessoas, porque ainda estamos em um dia. Esse dia vai cessar. Aí tudo que nós conhecemos do Evangelho será inútil para nós. Não haverá mais tempo. Há uma mensagem escatológica aqui, de que um dia vai chegar um tempo que você não terá mais tempo para pregar o Evangelho. Um dia essa luz que conhecemos chegará ao fim, e aqueles que estão em trevas, se não foram alcançados pela luz, continuarão em trevas. João entendeu isso como mensagem escatológica. Jesus disse para ele, enquanto, ou seja, esse dia não vai durar, a noite virá. E quando vier a noite, vocês não mais poderão realizar esta obra. Ninguém pode trabalhar à noite. A metáfora de Jesus tinha muito do ambiente cultural em que, de fato, aquela comunidade não trabalhava depois das 6 horas. Na nossa cultura, como somos materialistas, nós trabalhamos de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e quanto mais tempo for possível. Eles não trabalhavam. Então, eles tinham que terminar todas as suas atividades até as 6 horas. Porque a noite é para descanso, é para instrução, é para a família. E Jesus usa isto como metáfora, as obras que vocês conheceram hoje, ela precisa ser realizada por você e eu, enquanto estou contigo. A obra agora é nossa, somos responsáveis. Mas devemos fazer isto enquanto tem dia. E eu sou essa luz. Serei tirado, certamente, e foi. Mas essa luz continuará em vocês. Mas vocês também serão tirados. E aí chegará a noite, onde ninguém mais poderá trabalhar. Foi dito pela manhã, em algumas aulas, frisada hoje pela manhã também, pelo Wesley, a ideia de aposentadoria. A primeira pergunta que eu faço a nós hoje é quando nós vamos começar a nos preocupar com o Evangelho e a percebermos ele em todos os lugares, agora que nós já conhecemos ele. E quando vamos começar a trabalhar para realizar esta obra do Evangelho? A noite está chegando. Algumas pessoas deixarão para amanhã, e a noite pode chegar antes disso. Algumas pessoas vão dizer assim, não, quando eu estiver aposentado, aí eu vou começar a trabalhar. Por enquanto, eu tenho que me preocupar com minha aposentadoria. Eu tenho que trabalhar, juntar dinheiro e ter meu descanso. Afinal de contas, também sou humano. E a obra de Cristo só poderá ser feita enquanto é dia. Essa é a responsabilidade que tem que cair sobre os nossos ombros. Eu estou certo, irmãos, de que toda a nossa história de vida, incluindo todas as nossas conquistas e derrotas, todas as nossas virtudes e vicissitudes, são apenas metáforas da obra de Cristo. Cabe a nós interpretá-las todos os dias para compreendermos nosso papel singular na propagação do Evangelho. Cada ação, cada episódio, sejam eles conquistas ou derrotas. Se você conhece a obra de Cristo, isso são apenas metáforas para que você entenda o Senhor, conheça o Senhor, entenda o seu propósito e o torne conhecido ali. Quando John Piper percebeu que estava com câncer, lidou com sua ansiedade e depois concluiu aquilo num texto belíssimo, dizendo, não desperdice o seu câncer. Sabe o que ele percebeu? O câncer é apenas uma metáfora para que eu possa conhecer mais o Senhor e tornar Deus conhecido. E não vou desperdiçar isso. Todas as nossas conquistas, derrotas, virtudes e vicissitudes são apenas metáforas da obra de Cristo. Deus está trabalhando em nós. Você vai percebê-lo, vai torná-lo conhecido. Se isso não acontecer contigo, se tornará ainda mais cego, que é o resultado que teremos no capítulo 10. A obra de Cristo sempre é realizada com um propósito claro sobre o Evangelho. Em quinto lugar, então, está o Evangelho e a provocação. Versículo 6, Jesus, então, depois de ter curado, de ter respondido aos discípulos e responsabilizado os discípulos de que a obra agora é responsabilidade deles também, dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. No final do culto hoje, terei o maior prazer, se você quiser tomar café, me pagar uma pizza depois, e discutir o que tinha nessa saliva de Jesus, por que o lodo, por que ter que se banhar no tanque de Siloé. Mas se você vier me perguntar, porque está muito curioso para saber disto, não terá entendido nada da mensagem. Porque as pessoas leem textos como esse, esquecem de tudo, de todo o propósito do texto do evangelista, e fica se preocupando com um detalhe de como aquela narrativa aconteceu. E eu quero dizer a vocês que não tem nenhum significado no lodo, não era propriedade miraculosa, a saliva de Jesus não era diferente de qualquer saliva de qualquer outro ser humano, e o tanque de Siloé não tinha águas miraculosas. Jesus fez isto claramente para que aquilo fosse metáfora. Pronto, aceite isto. O tanque de Siloé tem algo importante para entender. Jesus olha para aquele cego, pega um pouco de lodo e coloca nos olhos dele e diz assim, e agora, o que você vai fazer? Ele vai para o tanque de Siloé. Aquilo provocaria algumas perguntas, é claro, nos discípulos, mas muito mais do que isto. Provocaria os judeus. Aquilo seria para os judeus um trocadilho infame à religião deles. Porque ele vai e diz, lave no tanque de Siloé. Sabe o que significa Siloé para os judeus? Eles criaram uma grande banheira, uma piscina enorme, que era um tanque, e que ali recebiam algumas águas que já foram utilizadas no Antigo Testamento, que virou uma espécie de dogma religioso para os judeus. Assim como era o tanque de Betesda, que já foi explicado aqui, era uma descarga do batismo, dos tanques batismais do templo. E os judeus criavam ali, então, certas atitudes religiosas do mesmo jeito que nós fazemos hoje. As pessoas também fazem isso. Tem gente que sai daqui, vai para Israel e traz água do Rio Jordão, água poluída do Rio Jordão, e ficam aí bebendo bactérias, achando que aquela água é melhor que a água do Rio Tietê de São Paulo. Tem gente que sai daqui para tomar, para ser batizado lá. E o dia que você for lá, que em 2018, nós iremos com um grupo, espero que você esteja nele. O ano que vem teremos um curso que em 2018, aí sim, teremos uma viagem estudantil e nós vamos estudar algumas nascentes. O único lugar que tem água pura no Rio Jordão é na nascente de Dan. Ali para baixo, as cidades vão descarregar todo o seu esgoto no Rio Jordão. E onde as pessoas vão ser batizadas é um dos lugares mais poluídos. A água é verde. E tem um monte de barraquinha que eles alugam um trecho para os pastores batizarem as pessoas lá. Você chega, você faz um pacote e vou batizar 10. Você contrata, você compra uma grade que tem lá um espaço, eles dão até a roupa do batismo, você vai lá, mergulha e volta e ainda paga para uma empresa que criou um meio de ganhar dinheiro dos turistas religiosos. Então não é diferente lá como nós, quem vai aqui para a Aparecida do Norte e acredita que se tocar em uma daquelas pedras vai receber algum tipo de milagre. É um mundo religioso. E aqueles judeus eram religiosos assim. O tanque de Siloé havia então um dogma assim, e o próprio nome dele, de Siloar, significa enviado. Ali a palavra foi transliterada do hebraico. Isto foi citado, se você quiser entender um pouco das fotos, aqueles que já estiveram lá vão reconhecer esse lugar, as fotos foi eu mesmo quem tirou. Esse tanque era alimentado pelo chamado túnel de Ezequias. O rei criou um túnel que pudesse manter a cidade segura e cavou um túnel enorme. Se você não tiver medo, claustrofobia ou qualquer outra coisa parecida com isso, ou qualquer outra frescura parecida com isso, quando formos lá, você vai poder atravessar esse túnel e ver como eles criaram um túnel para que a água pudesse alimentar e banhar aqueles lugares, em caso da cidade ter sido sitiada, eles não ter que sair para buscar água. Então, poderiam sobreviver lá. É fabuloso a engenharia desse lugar. E a água que passa por dentro, então, é armazenada num tanque, que esse tanque é chamado tanque de Siloé. Na expressão de que nós receberíamos água, e essa água seria armazenada, essa água veio enviada, como enviado, e aquela água, então, foi tratada como uma espécie de Deus, entre aspas, que salvaria. Então, foi criando um apelido para aquelas águas, e você não vai conseguir ver toda a piscina aqui, nessa foto, você vai conseguir ver só a ponta dela, porque esse terreno aí do lado direito, o lado direito aqui da foto, não foi escavado, não pode ser escavado, porque é uma família grega que não permite que os israelenses cavem ali. E é por isso que eles não conseguem desenterrar todo o tanque. Mas sabe que ele está ali. Em réplica, você consegue ver. E é nesse lugar que esse tanque de Ezequias alimenta que os judeus achavam que, com o passar do tempo, aquilo que aconteceu, que salvou, que trouxe água, tinha algum significado religioso e foi chamado de enviado, e por isso ganhou o apelido de tanque de Siloé. Em Gênesis 49, 10, o termo Siló vinha assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, palavra enviado, até que venha o enviado, e a ele obedecerão os povos. Esse nome vai aparecer agora como um apelido para aquele lago, em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Ramalias. A profecia de Isaías é: vocês pegaram a água, que poderia servir como metáfora salvadora, e esqueceram de que Deus estava agindo no meio de vocês para que vocês entendessem quem Ele é. E aí vocês creram na água como um apelido de enviado, e esqueceram que ela era metáfora do que seria enviado lá do Gênesis 49, 10. É fácil fazer isso, não é? Como eles creram nisso, agora chega Jesus e manda aquele cego se banhar no tanque de Siloé e volta dizendo que quem curou você foi a água de Siloé? Não, quem me curou foi de fato o próprio enviado, de quem a água de Siloé é só metáfora. Você pode entender o tamanho da ofensa para o judeu? Então Jesus não estava criando burocracias para que ele fosse curado. Jesus estava provocando os judeus, porque agora, lá no capítulo 10, ele vai poder discursar aqueles judeus. Sabe por que vocês estão tão irados? Porque não existe água salvadora, não existe religião salvadora, não existe sinagoga salvadora, só existe o Salvador, eu. E se ninguém entrar por esta porta, não poderá ver o reino dos céus. Jesus fez o cego se banhar no tanque de Siloé, porque aquilo daria subsídios para que ele pudesse, então, criar o seu discurso provocativo. Devemos concluir, com base em tudo isto, nos primeiros 7 versículos, irmãos, que a obra de Cristo sempre é realizada com um propósito claro sobre o Evangelho, sobre a salvação. Nenhuma narrativa na Bíblia está aqui para satisfazer nossa curiosidade, entendermos de teologia ou qualquer outra coisa parecida. mas para que pudéssemos nos conhecer. E nos conhecendo, conhecer Deus. E conhecendo Deus, buscar a salvação. As obras de Cristo continuaram essas narrativas das manifestações de Deus. Cristo curou, andou sobre as águas, multiplicou pães, para que você pudesse se conhecer, a necessidade de um Salvador, conhecer o Salvador e buscá-lo. E uma vez que isso acontecesse contigo, você se tornaria então responsável por levar essa luz, esta mensagem também a todos os outros. Assim devemos concluir a mensagem de hoje, que introduz o capítulo 9 e 10, que, se ele permitir, meditaremos nas próximas semanas, respondendo a estas duas perguntas. O que Deus quer da minha vida? Pergunte a si mesmo. O que Deus quer da minha vida por me fazer conhecer o Evangelho e a obra de Cristo? Se você entendeu que tudo o que acontece em nossas vidas são metáforas do Evangelho, essa pergunta deve percorrer a nossa mente todos os dias, a cada evento. Não importa o que está acontecendo com a sua vida. Você conhece a obra de Cristo? Então você tem que se perguntar assim: isso está acontecendo comigo hoje por quê? Qual o propósito? E esse propósito tem que ter alguma ligação com o Evangelho. Deus não tem uma lupa queimando formiguinhas, como um menino malvado. Se Deus permitiu isto, era para que eu conhecesse um pouco mais. E o conhecendo, entender melhor o Evangelho e levar esta mensagem a outros. É a pergunta que eu tenho que me fazer hoje. O que Deus quer de nossa igreja, desta comunidade em especial, que está entendendo a obra do Evangelho? Certamente Deus quer alguma coisa e ela não pode permanecer assim, estática. Nós precisamos nos movimentar. Se nós conhecemos a Deus, conhecemos o Evangelho, se entendemos os seus propósitos, isso tem que nos mover de alguma forma. O que Deus quer de nossa igreja por nos fazer conhecer o Evangelho e a obra de Cristo? Nos tornar grandes teólogos? Teóricos da Bíblia? Ou será que há algo mais centrado na própria mensagem do Evangelho? São estas perguntas que devemos buscar respostas. E são essas perguntas que devem nos incomodar nas próximas semanas e meses, ao meditarmos agora no restante do Evangelho de João. Por que Deus nos salvou? Por que eu devo entender isto? Eu sei a resposta. E por que eu sei a resposta? O que Deus espera de uma igreja que tem essa resposta? É a outra pergunta. Vamos orar?